Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e os zumbis são o meu apocalipse preferido. Aqui comigo estão hoje um convidado muito especial. Primeiramente, Matheus Santana.
Fala aí, aqui é o Matheus Santana e eu vejo o apocalipse zumbi todo dia aqui no Rio de Janeiro.
Meu Deus, eu imaginei onde você mora agora, não foi boa a imagem não, hein, Matheus?
É, mas essa é a imagem. Eu vou falar mais sobre isso durante o programa.
Maravilha. E como vocês já estão acostumados, comigo também está Lucas Severo.
E se um zumbi é um morto-vivo, então eu sou um vivo-morto?
Puta que pariu.
Lembrei da brincadeira do vivo-morto.
É, deixa. Então, meu zumbizado amigo Lucas, por favor, diga para os ouvintes qual que é o tema desse nosso encontro dessa semana.
Então, nós vamos tentar sobreviver a esse episódio, que vai falar sobre zumbis no cinema, filmes um pouco mais recentes.
Então a gente vai comer o cérebro do ouvinte logo após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Pera, antes de ouvirmos o episódio de hoje, a gente do Meia Entrada Cast precisa dar um recado pra vocês.
Na verdade, não é bem um recado, é um desafio.
É isso mesmo, a gente tá entregando conteúdo semanal pra você, Meia Entrada Cast, o podcast que nunca atrasa. E chegou o momento da gente pedir uma ajuda pra vocês, então, pro desafio do ouvinte. Como que vai ser isso, Lucas?
E é muito simples, ouvinte. Você vai pegar o nosso podcast, que é o Meia Entrada Cast, e vai apresentar para 3 amiguinhos seus, né? De preferência que já ouçam podcast, mas caso você tenha algum amigo que você gostaria de apresentar, mas ele não ouve podcast, mas de repente ele nem conhece a mídia, nem sabe o que é um podcast, você pode fazer o seguinte: você fala assim, ó, presta seu celular aqui rapidinho, deixa eu instalar um aplicativo aqui, aí você instala um agregador, explica mais ou menos como é que funciona, fala, ó, ouve aí que eles falam de cinema, né? É interessante, tudo mais, né? Você pode iniciar a pessoa a ouvir podcast também.
E aí, o ouvinte pode estar pensando, Lucas, ah, mas eu já escuto os caras, por que que eu vou divulgar os caras? O que que eu vou ganhar com isso? O que que ele vai ganhar, Lucas?
Como já diz o ditado, que não existe almoço grátis. Conforme os downloads foram aumentando, a gente vai acompanhando isso, a gente vai sortear mimos.
É isso mesmo que você ouviu, ouvinte. Você vai continuar tendo os episódios semanais. Agora nós temos o Drops. E se você cumprir o desafio de apresentar o podcast para mais amigos seus, você ainda vai ganhar mimos. Vamos presentear o ouvinte. Vamos dar um carinho em forma de presente para vocês.
Exatamente. Mimos para quem gosta de cinema.
Então é isso, a gente está contando com a ajuda de vocês e contem com a nossa parte desse desafio também. Cumpra a sua função no desafio que você não perde por esperar.
E aí, vamos lá, vamos voltar para o episódio.
Bom, então Então, ouvintes, vamos começar o episódio dessa semana, um episódio sobre três filmes recentes de zumbi. É importante a gente falar que esse episódio ele foi muito influenciado pela triste despedida do Jorge Romero, que nos deixou há menos de um mês, né, um pouquinho menos de um mês. E aí a gente resolveu falar de zumbis, porque zumbis são coisas populares, zumbis estão na moda. Então a gente resolveu gravar esse episódio indicando três filmes recentes de zumbi pra galera que conheceu por conta do The Walking Dead, que é a série, pra galera que ouviu falar disso por conta justamente do falecimento do Jorge Romero. Então esse é um podcast que a gente vai fazer uma introdução no tema e aí a gente vai indicar e falar um pouquinho sobre três filmes que nós três escolhemos e que nós três gostamos muito. É bacana começar dizendo, então, que a história dos zumbis no cinema, ela começa muito antes do que a maioria das pessoas imagina. Em 1932, alguns meses depois da Universal adaptar para o cinema as histórias do Drácula e do Frankenstein, foi lançado o filme White Zombie, do diretor Victor Halperin. Esse filme, ele é muito marcante, porque ele é um dos principais pontos iniciais, né, dessa cultura em torno dos zumbis, e ele trazia algumas explicações sobre o apocalipse zumbi, né, sobre a existência dos zumbis, para o público americano, porque até então isso era uma coisa que era meio alheia à cultura norte-americana. Então, o Victor Halperin, ele transportou muito do que era uma cultura popular do Haiti, das Antilhas e do Caribe, ligada a voodoo, para o lado americano. Então, ele meio que traduziu esses cultos, essas questões espirituais que eram desses lugares, para uma cultura americana.
Então, deixa eu entender. Antes do Victor Halperin, não existia qualquer menção, não a zumbi, mas a qualquer menção a essa mitologia do morto-vivo, do errante, não sei como é que se referia, em qualquer mídia, livro, nada. Ele nasceu no cinema, foi isso mesmo.
É, a gente tinha, Matheus, algumas referências de cultura, até de mitos, daqueles contos, sabe? Aqueles contos da cultura que seus ancestrais contavam, de um cara que perdeu o controle, que hoje em dia muitas pessoas associam essas histórias ao vírus da raiva, por exemplo, que a gente vai voltar nele daqui a pouco. Então, existiam algumas conversas, algumas histórias de pessoas que teriam perdido o controle, que teriam atacado outras pessoas, mas no cinema mesmo, isso foi surgir pela primeira vez em 1932.
E os zumbis aí, eles estão presentes aí na cultura pop aí, né, como o Renan citou, desde 1932, né, surgiu. Mas assim, recentemente veio um fenômeno extremamente grande, né, que eu atribuo muito à série The Walking Dead, mas tem também muitas outras referências de vários outros campos, que não só do cinema também, como, por exemplo, a série Resident Evil, né, dos videogames, que trouxe essa temática dos zumbis. Eu acho até que ressuscitou um pouco, né, indo pra parte dos videoclipes, a gente tem o Thriller do Michael Jackson também, que foi um sucesso total, botar zumbi dançando, né, mas é muito legal esse clipe, né, assiste a versão completa dele, que é cheio de plot twist esse clipe. Então, zumbi é um assunto completamente relevante na cultura pop, ainda mais atualmente, que tem sendo lançado muito material aí em diversas mídias.
É, você comentou do Resident Evil, e realmente, antes do sucesso que o The Walking Dead faz agora, quando o The Walking Dead estava começando ainda, as pessoas ainda tinham como referência para zumbi o Resident Evil. Até mesmo em programas de TV ou canais que faziam alguma referência a, tipo, sei lá, tem multimarketing, aí tem um grupo de pessoas lá desesperadas tentando pegar alguma coisa, aí botavam referência de um filme de zumbi, era Resident Evil. E é importante perceber também que o zumbi do Resident Evil, ele é muito diferente do zumbi antigo, aquele que popularizou com o Jorge Romero, e o novo também, já é diferente. O zumbi do Resident Evil, ele já tá mais naquela categoria mutante, que é Tipo do Eu Sou a Lenda, né? Aqueles mutantes do Eu Sou a Lenda. São meio parecidos com isso também.
Não, e é legal, é bom que o Matheus tocou no assunto até, porque realmente a ideia do que a gente tem de zumbi, ela foi se transformando realmente, né? Então a gente tem, por exemplo, A Noite dos Mortos-Vivos, que é o filme do Romero de 68, que também é um dos marcos do cinema e tal, que na verdade é considerada a obra que realmente fez os zumbis explodirem, né? Sem nenhum tipo de trocadilho, zumbis sendo falados em todas as mídias. E é muito louco porque em 68 os zumbis eles eram cadáveres reanimados. Então é legal porque eles se arrastavam, porque afinal de contas eles eram zumbis, eles eram cadáveres, eles estavam em decomposição. Então eles se moviam lentamente, né? Aquela coisa, aquela imagem mais clássica que a gente tem. E a partir dos anos 2000 a gente teve uma mudança nisso, muito pelo que o Lucas falou mesmo, até dos quadrinhos do The Walking Dead, influência do Resident Evil, que a gente teve zumbis, cara, que... Eu acho hoje em dia que são os zumbis que mais me dão um cagaço, de uma certa forma, que são aqueles zumbis que são ágeis, que correm atrás de você, que são ferozes, que muitas vezes são até inteligentes, que eu acho um negócio meio galhofa, mas eles costumam ser uma ameaça muito maior do que os zumbis de antigamente, porque um zumbi sozinho ele pode causar um estrago, né?
Eu acho que o zumbi que corre, esse que você tá falando, eu acho que ele popularizou principalmente depois do remake do Madrugada dos Mortos, né?
Sim.
Lembrar também que todos esses filmes do Jorge Romero, acho que de zumbi, todos eles tinham o Dead no final. E isso foi muito influente para a cultura, até mesmo pro The Walking Dead. Várias vezes quando algum filme ou obra, mídia de zumbi faz alguma homenagem ao Jorge Romero, ele tem Dead no final. Teve recentemente teve um filme, uma sátira, né, que é o Shaun of the Dead.
Ah,
é
o todo Simon quase... Pegg, né, esse filme é ótimo.
E Todo Mundo Quase Morto. E teve uma sátira dessa sátira, que foi uma minissérie brasileira. Não sei se vocês chegaram a pegar isso, que foi o Nerd of the Dead.
Sim.
Não.
Muito divertido. A gente vai pôr o link na descrição. Muito divertido essa sátira também.
É, uma minissérie brasileira que foi feita pra internet, né?
Cara, e vocês comentando aí de que tem esses vários tipos de zumbis, né? Que originalmente ele... ele surgiu de um ato religioso, depois virou um negócio químico, de um vírus, de alguma coisa assim, né? E tem os tipos de zumbi, né? Esses zumbis que são os rápidos, né? Rápidos, que correm, né? Meu, em alguns filmes aí dá pra pôr eles fácil pra correr uma maratona, cara. Tranquilo.
Não é louco, né? Porque, assim, tem o zumbi que corre. O zumbi que corre, ele é uma covardia, ele é uma sacanagem. Porque ele tá, tipo, com o cérebro todo zoado, ele não sente dor, né? Ele tem uma série de limitações nesse sentido. Só que não são limitações, no final das contas, porque o maluco corre atrás de você e ele não sente dor. Então ele enrosca no arame farpado, ele cai, ele quebra o braço, ele começa a se arrastar com o braço quebrado. E cara, é muito foda, assim, se você for ver. Porque antigamente os caras iam mais de boa, mais lentamente, então tinha que ter uma galera de zumbi pra realmente ser uma ameaça. Agora não, velho. Agora o zumbi desses ágeis é tipo um cachorro vira-lata com o vírus da raiva mesmo, cara. Um sozinho já faz um estrago.
Não, mas assim, eu particularmente, da minha preferência, eu prefiro aquele zumbi mais lentão, se arrastando, porque foi onde eu tive o meu primeiro contato com o zumbi, que foi jogando Resident Evil mesmo, cara. E já esses que correm assim, eu acho um pouquinho estranho. Minha opinião, né?
Esse zumbi que corre, ele tá dentro dessa categoria que eu falei, né? Que é o mutante, né? Porque, vamos lá, vamos falar de origens de zumbi. Então, você mencionou que o origem que é, o do zumbi que era reanimado, né? Por alguma magia, por algum feitiço. E acho que desde o Resident Evil, como eu falei agora há pouco, e até... eu não me lembro qual era a explicação do Madrugada dos Mortos, mas começou a ter o zumbi mutante, que é o... uma variação científica, né, mais com ficção científica que tem agora, e aí permite essa explicação de que eles sofrem tanta mutação a partir dessa contaminação que eles têm, né, porque eles não são mortos reanimados, o morto já tá lá acabado, ele é uma pessoa que foi contaminada, o cérebro morreu, mas outras funções do corpo continuaram funcionando. Então permite ele desenvolver algumas coisas que um ser humano não era capaz, entendeu? Algumas doenças fazem um ser humano realizar feitos que ele não era capaz antes. Então acho que faz sentido dentro disso aí. Como você disse, pessoalmente eu não gosto também do zumbi que corre. Eu acho que, como você falou, é uma puta covardia. Mas até mesmo no The Walking Dead, nos quadrinhos, os zumbis ainda não corriam como eles são tão ágeis na série. E você falou do zumbi inteligente, pois esse daí pra mim não deveria existir, porque já existe vampiro, que é a mesma coisa, né? O zumbi dele inteligente. Exato. Então, pra quê?
É, na verdade, inclusive, várias fontes apontam que é bem provável que o lobisomem, que o vampiro, que o zumbi, que esses mitos de seres fantásticos, superpoderosos e violentos e tal, muitas fontes apontam que todas essas mitologias podem ter vindo justamente de um vírus da raiva, de alguma coisa, de alguma doença que pode até ter sido erradicada já, mas que antigamente a gente não tinha como explicar e a galera acabava dando uma explicação mitológica. Mas assim, em relação aos zumbis que correm, zumbis que são reanimados e que são mais lentinhos, eu acho assim, eu acho que depende muito do contexto. Eu acho que se hoje em dia a gente tem uma linguagem, eu acho que a linguagem do cinema mudou também. Eu acho que se hoje em dia você fizer um filme ou até uma série mesmo e você, por exemplo, botar só zumbis lentos, eu acho que talvez para as mídias atuais, o público consome hoje em dia, não funciona, entendeu? Eu entendo que hoje em dia, com essa montagem frenética, um monte de corte, e os caras tendo que dar 5 mil headshots e tal, eu acho que um zumbi que corre, ele se encaixa melhor como uma ameaça. A não ser que seja como o Lucas falou mesmo do Resident Evil, que você tinha 3 balas no revólver numa cidade que estava abandonada, tem um monte de zumbi, aí se torna uma ameaça, né? Mas eu acho que é complicado hoje em dia.
Não, se você jogar o Resident Evil 1 no modo hard, 14 tiros de pistola pra você matar um zumbi, velho.
Pois é. Aí funciona pra caramba, porque você não tem bala e ainda tem que gastar muito, né?
Então, pessoal, a gente separou 3 filmes relativamente recentes com a temática falando sobre zumbis, né? E vamos comentar eles, né? Primeiramente, vamos começar por um filme de espanhol de 2007 chamado REC.
Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. ¿Va? Muy bien. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema.
Señora, ¡ah! ¡Llama a la policía!
Joder, dejar de grabar ya.
Perdón. Puto caso, Pablo, sigue grabando.
También una ambulancia inmediatamente. Muy bien. Es un
género
muy...
¡Coño! ¡Joder! Es insostenible. Hay 2 muertos.
Como nos habían anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio
y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no?
Tú deja de grabar una puta vez, joder.
Exactamente igual lo que te diga, no tenemos que grabar. Y hay que contar lo que está pasando. ¿Qué es eso?
Mira de adentro.
Esse daí eu não sou muito capaz de opinar, não, porque eu só vi a versão americana. Eu peço perdão por causa disso.
Então, mas olha só, é importante dizer isso. Eu comecei a ver a versão americana e não consegui terminar. Mas eu não entendo... Ouvinte, o desabafo aqui, tá? Eu não entendo por que Hollywood tem que pegar e fazer... Aliás, eu até entendo. Fazer um remake americano do filme espanhol igual... Dubla esta porra pro inglês, caramba. É idêntico. Assim, na verdade, o que é diferente no americano é pior, sabe? Tipo, eu não entendo. Porque americano gosta de ler legenda, dubla esse negócio, cara. Senão fica fazendo um monte de remake que não acrescenta nada. O que acrescenta é ruim.
É, mas é pra colocar a carinha dos atores deles. É pra isso.
fato dos americanos fazerem alguns remakes, como você falou, exatamente iguais, né, de filmes estrangeiros, alguns, pô, bem poucos, acho que eu só sei falar um só, que eu gostei mais da versão americana, pelo menos acho que porque eu vi primeiro, me cativou mais, do que, curiosamente, a versão espanhola também, que é o Vanilla Sky, cara, com o Tom Cruise e a Cameron Diaz, né, mas... Falando de zumbi aqui, o Hack, ele é um filme que, na linguagem dele, ele teve o found footage, né? Que seria o quê? A pessoa segurando a câmera, filmando tudo, tentando trazer o máximo de realismo possível, né? Que no caso, na sinopse do filme, né? É uma repórter que vai acompanhar o dia a dia dos bombeiros. Aí eles recebem um chamado para ir num prédio que tá acontecendo alguma coisa estranha lá. Essa repórter, junto com a câmera dela, acompanha os bombeiros e a partir dali começa a se enrolar várias coisas estranhas, bem anormais, assim.
Não, e não só na questão do superrealismo, como você falou aí, mas muitas vezes é uma desculpa pro baixo orçamento, né? Eu não sei como é que foi o caso do Hack, né? Se o Hack foi um desses de baixo orçamento, mas... A própria Bruxa de Blair, se não me engano, foi. E outros que a gente gosta até, né? Como... Pelo menos eu gosto, não sei se vocês... Mas o Poder Sem Limites foi por causa do baixo orçamento. E outros
Atividade
filmes
Paranormal.
Foi baixo orçamento também? Não
foi,
sei.
O primeiro foi. O primeiro foi baixo orçamento.
E tem outros que não são por causa da desculpa do baixo orçamento, mas que acaba dentro do propósito dando uma ideia muito legal. Tem aquele Projeto X que foi muito legal fazer isso. Mas dentro do gênero terror, realmente, Bruxa de Blair foi um exemplo, né, pro gênero terror, principalmente desse terror em primeira pessoa, inclusive pros jogos, né? Os jogos de terror, inclusive os jogos de terror influenciaram muito o cinema recentemente depois disso também.
Cara, e eu vou falar pra vocês um negócio, assim. Como o Lucas estava explicando, então, found footage são esses filmes, que o Matheus falou também, de baixo orçamento. É o tal, ouvinte, daquele filme da câmera tremida. Vocês vão entender quando vocês ouvirem isso. Câmera tremida. E mais do que isso também, found footage geralmente são aqueles filmes que, assim... Alguém estava filmando numa floresta, ou no caso do Hack, num prédio que teve um evento, e ninguém sabe o que aconteceu em encontrar essa fita. Por isso que é found, né? É fita encontrada, found footage. E eu vou falar pra vocês, cara, poucos filmes funcionam tão bem pra me deixar cagado de medo do que found footage. Porque eu acho que esse lance de você ter a câmera tremida... Ele te transporta realmente pra cena, porque tá em primeira pessoa, a câmera tá tremendo e parece que você tá correndo junto com o cinegrafista, sabe? No Rec, isso acontece muito, e sobe escada, e desce escada, e o cara tropeça, e a câmera cai no chão, e você fica cagado porque você não sabe o que vai acontecer, o seu ângulo de visão é o da câmera, e a câmera tá apontando pra quina do móvel, e aí pode aparecer alguma coisa, meu, isso mexe comigo demais, cara.
Falando um pouco do found footage que você citou, Renan, que te dá essa imersão na história, faz você se sentir ali dentro, ali, junto com as personagens, né? Isso aí tudo começou com a Bruxa de Blair, né? Lá em, acho que em 1999, que junto também veio uma campanha de marketing muito inteligente, né? E junto com a internet também, que tava meio que engatinhando naquela época, assim, não era... como é hoje, e tanto é que foi um filme de um orçamento baixíssimo mesmo, e arrecadou milhões. Mas falando da Bruxa de Blair, eu assisti ano passado, cara, e eu acho que não é um filme que funciona mais, a Bruxa de Blair.
Você falou do marketing da Bruxa de Blair, né, que foi até um dos principais influentes pro marketing viral, e esse filme, tipo de filme found footage que vocês estão falando, ele brinca justamente com essa ideia do viral, né, que é como se você... Ele brinca com a ideia de que aquilo ali aconteceu, a Atividade Paranormal brincou muito com isso, né, que era como se fosse vídeos na internet em que tava acontecendo aquilo ali e alguém tinha registrado, e aí junta tudo isso, né. O found footage é a mesma coisa do mockumentary, ou eu tô enganado?
Não, então, o found footage é, em teoria, né, até pra brincar com essa coisa do marketing que você falou, Matheus, o found footage é aquela coisa que a galera tava filmando meio amador, por isso a câmera tremendo, né, meio amador, meio nos planos meio esquisito, porque não é um cinegrafista, a galera é meio amadora, e aí acontece alguma coisa e acham a fita. Isso é found footage. O mockumentary geralmente são documentários falsos, sabe? É como se vamos gravar aqui um documentário e aí acontece alguma coisa. Os dois gêneros, eles podem se encontrar, mas eles têm definições um pouquinho diferentes, sabe? Pode ser um documentário que aí encontrar a fita depois. Aí é um mockumentary, que é um falso documentário, com found footage, mas são coisas a princípio separadas.
Então, no caso do Hack, eu não lembro, não vi o Hack original, mas que eu me lembro, no Quarentena, a ideia não era essa, era filmar algum evento que estava acontecendo, e aí tinha a repórter por causa disso, eles iam fazer um documentário lá, e aí acabou acontecendo toda a eventualidade. Isso, então o Hack se encaixa tanto em found footage quanto em mockumentary.
Isso, isso. E vocês falaram, gente, também, da questão da bilheteria, o quanto esses filmes, muitas aspas, amadores, acabam rendendo, né? Eu tenho aqui a informação que os dois filmes mais rentáveis da história do cinema são, em primeiro lugar, Atividade Paranormal, que o Lucas citou muito bem, que é de 2009, e em segundo lugar está A Bruxa de Blair, que é de 99. Então, assim, Atividade Paranormal custou $15 mil, e teve de bilheteria 197 milhões. Isso é um rendimento enorme. A Bruxa de Blair teve de orçamento $60 mil e rendeu $248 milhões. Ou seja, você faz o filme com duas tampinhas de garrafa e uma Maria Mole e você ganha milhões, né? É o melhor negócio do mundo.
Então, o que eu achei interessante do Hack é que quando, no desenrolar das coisas que vão acontecendo, que eles veem aquela mulher que, né, que aparentemente precisa de ajuda, mas começa a atacar eles. Aí eles começam a sair, eles veem que o prédio tá começando a ser cercado, né? E aí que eles não podem sair de maneira nenhuma, né? Esse negócio do filme todo se passar só ali dentro do prédio, né? O começo não é, mas o resto do filme é todo dentro daquele prédio ali. E você não vê nada de fora, eu achei isso uma sacada muito inteligente do filme.
Ah, e isso daí de se passar todo num ambiente só é até uma desculpa também pro orçamento. Além da câmera em primeira pessoa, se passar num ambiente só é uma desculpa pro orçamento. Muitos filmes até que a gente conhece de diretores grandes experimentaram isso recentemente, de se passar quase que o filme inteiro no mesmo ambiente, e acabou sendo um filme muito rentável. Teve recentemente o Cloverfield Lane, como é que é? O Rua Cloverfield 10, né? Que também tem
bom,
isso. E o Fragmentado, do Shyamalan. Também, mesma ideia, passa o filme inteiro no mesmo lugar, você vê alguns flashes de fora, né? Mas acaba sendo um filme fácil de fazer. É, não fácil de fazer, né? Mas um filme barato de fazer e que pode dar muito certo, né? Você tava falando aí de amargura, e você, caraca, eu não sei o que tá acontecendo lá fora.
Mas assim, é aquela coisa, quando você coloca uma limitação, no caso, a ambientação do filme, aí onde que você tem que explorar pra sair uma coisa boa? Você tem que ser criativo, né? Você tem que tirar ideias, né? Daí que surgem essas coisas boas. Quando você impõe uma limitação, você tem que ser criativo pra conseguir fazer uma história que prenda o espectador até o final.
Não, e é legal, porque assim, tem muita gente que dá aquela coxambrada, né, que faz a coisa meio nas coxas e tal. No caso do Hack, gente, tem essa limitação orçamentária que a gente comentou e tal, mas isso não tá jogado. Isso que é legal, assim, tipo, eles têm essa limitação de locação, de ambiente, mas, por exemplo, isso contribui para aumentar a tensão, porque você tá acompanhando a Angela, né, que é a jornalista que vai lá, e você tá acompanhando ela e tá tudo bem, e aí na hora que eles entram dentro do prédio, lógico, o roteirista, ele tem que pensar, pô, não vai dar pra sair correndo pra rua com o zumbi atrás. Então, o que eles fizeram? Vamos gravar tudo no mesmo lugar? Mas olha só, a polícia, as autoridades, elas mandaram fechar o prédio, a gente não sabe o que está acontecendo lá. Então eles justificaram a limitação e ao mesmo tempo eles colocaram mais um elemento de suspense. Porque você tá vendo o filme, você fala, meu, mas que porra, sabe? Tipo, abre esse negócio, por que não abre isso daí? Então acaba colaborando e contribuindo mais ainda para você ficar tenso com o negócio. É exatamente o que o Lucas falou. Você tem uma limitação, mas no caso do Hack, eles justificaram a limitação, eles inseriram isso no contexto da história de um jeito muito bom.
É a quarentena, né? Que é o título traduzido depois. É a quarentena.
Exatamente. É você tirar a galera de circulação, né? A gente tem isso em filmes de zumbi, a gente tem isso no ensaio sobre a cegueira, né? Aquele livro do Saramago, que depois foi adaptado também para cinema, que é aquela coisa de, olha, eu não sei o que está acontecendo, essa população está tendo um vírus, um comportamento estranho, vamos tirá-los de circulação. E é legal que isso justifique, como a gente falou, locação e tudo mais, né?
Não, e assim, como vários outros filmes de zumbi, né, o Rec não foge muito da regra de que começa com várias personagens, conforme o filme vai passando, cada um vai morrendo, até que só sobra no final a jornalista, né, e o cameraman, né, fica aquele mistério, né, eles falam, primeiro no começo do filme eles falam que a cobertura era de um cara de Madrid, mas que tava fechada porque ele não quer ir lá. E aí, de repente, eles vão pra cobertura, que seria, teoricamente, o único lugar seguro ali do prédio. E aí, cara, é uma revelação, assim, de borrar na calça, velho.
Eu acho que o Rec, ele, como ambientação, como suspense, ele ainda funciona. Talvez a galera que vá assistir o Rec hoje em dia sinta um pouco falta de ficar tomando susto a cada 5 minutos, que é um problema de filme de terror hoje em dia, né? Se o filme de terror...
Não, jump scare, eu odeio isso.
É uma merda. A galera foi assistir A Bruxa no cinema, que é um puta filme, e saíram falando mal. E o Rec, gente, pelo menos o começo do Rec, né? Aquela primeira metade do filme, ele é ambientação. Ele é você começar a se sentir incomodado e angustiado por não saber o que tá acontecendo e, ao mesmo tempo, acontecer muita coisa ruim. Mas, cara, eu vou falar pra vocês. Os 15, 20 últimos minutos do Rec, até hoje, é desesperador. Eu não sei o que acontece comigo, mas entrou qualquer coisa com uma câmera de lente noturna, eu fico desesperado, cara.
Cara, mas realmente você falando isso do gênero, eu prefiro muito o gênero do terror antigo, que hoje chamam muito de suspense, né, do terror psicológico. Pô, caraca, eu pelo menos acho muito superior a isso. Você, interessante isso que você falou, esse termo que você falou, jump scare, né, isso que você falou. Não conhecia esse termo ainda, mas bom saber para se referir a esse tipo de filme, né, que... Caraca, que simplesmente é susto o tempo todo, e eu realmente não sinto medo disso, eu acho graça, inclusive. Eu prefiro muito mais aquele terror psicológico clássico do filme de terror, aquele lobisomem antigo, né, que teve um remake agora, que não é mais considerado como terror, né, acaba se tornando quase um filme de ação.
E tem um problema também, assim, falando desse tipo de filme de terror, que é o seguinte, quando você começa, porque Hollywood faz isso, a gente sabe, a indústria é isso aí mesmo, tudo que funciona, eles começam a repetir a fórmula até exaurir o negócio, até você não ver graça naquilo mais. E o problema é que esse lance de jump scare, de filme de terror, começou a ser um negócio tão repetitivo que, assim, vocês, nós aqui que vemos bastante filme, a gente tá mais acostumado aí no cinema e tal. Se você viu, sei lá, os 4 últimos filmes de terror recentes, tem alguns que eu até acho bom, mas, por exemplo, se você viu Annabelle, Invocação do Mal, Sobrenatural, esses filmes de terror que ficaram um pouco mais populares, cara, você começa a antecipar o susto, porque começa a cair no clichê, sabe? Eu até falo isso pra minha noiva quando a gente vai no cinema, que, assim, na hora que tá de noite, não come a pipoca, porque você vai tomar um susto, você vai engasgar. Agora, ficou de dia no filme de terror, você pode comer, tomar refrigerante sossegado, que não vai acontecer nada. Ou seja, você começa a tá tão acostumado e entender tanto a fórmula, que começa a não funcionar. Agora, quando você pega um suspense, um terror psicológico, você sai do cinema, você fica com medo de dormir sozinho, cara, né? O filme dura mais, ele demora mais pra ser digerido. Digamos que você sai do cinema, acabou o filme, acabou o medo, acabou o susto, acabou tudo, né?
Isso, é a geração pipoca, é isso aí mesmo, é o prazo que a pipoca dura, acabou a pipoca, acabou o filme. Isso, não vai debater o filme. Eu vou confessar que esses, você falou, os últimos filmes que saíram de terror aí, eu vou confessar que eu não vi nenhum deles.
Assim,
cara, olha, vale a... James Wan, cara, vale a pena ver os filmes desse cara.
Ah, cara, mas justamente por causa desse... Você tá falando desse problema agora aí de, daqui a pouco vai... Ou já, você já tá sentindo isso, de que já tá caindo no clichê, eu já sinto esse clichê há 10 anos. Cara, não me pega mais. Alguns acabam me pegando porque entra naquela categoria que a gente tá falando do terror psicológico, né, do suspense, eu gosto, É, até mesmo quando junta com o drama, é importante lembrar que gênero e tema é diferente, né? Existe o tema, o gênero de drama para temáticas de filme de terror também, né? Mas, e que eu acabo me apegando, acabo ficando aflito, porque me apeguei àquela família lá, entendeu?
Sim, sim. É, o Invocação do Mal, ele tá dentro dessa temática, dessa questão... Não temática, né? Tá dentro desse esquema, por falta de palavra, de filme que vai te dar o jumpscare e tal, mas o Invocação do Mal, o Sobrenatural, eles ainda, Matheus, eles ainda trazem alguma coisa, assim. Por exemplo, no Sobrenatural e no Invocação do Mal, você tem personagens, sabe? Você tem protagonistas que são, como é que eu posso dizer, são carismáticos, assim, eles conseguem fazer você, mesmo dentro dessa pipocada de tomar susto e tal, você acaba ainda, assim, se importando um pouco com eles. Eu acho que escapa um pouquinho. Mas, por exemplo, Annabelle, essas paradas aí que meio que é spin-off, aí cai exatamente no que a gente tá falando, cai exatamente no lance de, olha, isso daí funcionou, vamos fazer até a exaustão, sabe? Aí já fica um problema, né? Já fica um problema.
Mas, assim, eu tenho um fenômeno, assim, pra contar, que quando lançou o Annabelle, minha irmã, que é professora, dá aula pra ensino fundamental, meu, ela falou, ela dá aula de língua portuguesa, né? Ela falou que os textos que ela dava pros alunos escrever, quase todos, de todo mundo, tinha que falar da Annabelle, cara. Ou seja, esse público mais jovem aí é cativado por esse tipo de filme.
É, e eles estão fazendo um universo compartilhado, né, com esses filmes aí também, né? O Annabelle, no caso, é spin-off do Invocação do Mal, é isso?
Uhum. Isso.
E não tem mais, não tem um outro que também faz parte desse mesmo universo?
Então, Matheus, o que eu sei é que eles estão pensando em fazer um filme, que é um spin-off também, com a noiva do... Agora eu vou confundir os dois. Com a noiva ou do Invocação do Mal 2 ou do Sobrenatural 2. A noiva, não, tô ficando louco, a freira. Tem uma freira...
A freira da Invocação do Mal 2.
Isso.
A noiva da Annabelle, vai ser diversidade também, né?
É, isso. Então, a freira...
Aquela freira dá medo, velho.
É, eles vão fazer um spin-off com a freira do Invocação do Mal 2, assim. E aí, é isso que a gente tá falando, é universo compartilhado mesmo. Mas assim, ouvinte, a gente tá dando uma sobrevoada em várias questões aí. O REC, ele foge... disso. Ele vai dar o susto, o problema não é o susto, o problema é como o susto é preparado, entendeu? O REC, ele vai te dar o susto que você não tá esperando, ele vai te dar o susto que você tá, meu Deus, o que que tá acontecendo? Puta merda, tomei um susto, sabe? Vai ser uma coisa contextualizada. Então, assim, eu lembro a primeira vez que eu assisti o REC, eu, quando eu vou assistir filme de terror, eu assisto pra cagar nas calças mesmo, que eu falo, bom, já tô vendo filme de terror, vamos ver pra passar mal, né? Então eu tava de luz apagada, assistindo sozinho e tal. E, cara, os 15 minutos finais são traumatizantes, assim. Ouvinte, assista, mas assim, assiste de fralda pra evitar qualquer problema.
Então, dentro dessa questão da diferença de tema, de gênero, como eu estava falando, às vezes o gênero muda, mas a temática que é aproveitada de um filme de terror acaba sendo adaptada para um outro gênero, às vezes um drama, e também para comédia, né? E eu vou entrar nessa questão de filme de comédia, vou lembrar muito importante do Zumbilândia, em que ele pode ser considerado uma sátira, mas não confunda, por favor, com paródia, né? Vou lembrar que existe uma diferença entre uma sátira e uma paródia. O Zumbilândia, ele satiriza o universo dos filmes de zumbi, criando essa coisa da comédia, e brinca com as técnicas de matar zumbi, tudo isso. Eu acho que o Zumbilândia, ele acabou sendo muito importante, não só para comédia de terror, mas também até para filmes de drama, para séries de drama de terror, que aproveitaram algumas das lições do Zumbilândia. Eu já vi no The Walking Dead eles usando algumas lições do Zumbilândia.
Planet Earth. Home to to over 6 billion people. Today, our very existence is threatened by epidemics, climate change, and dwindling resources. But those are the least of our problems. Welcome to Zombieland.
My mother always told me, someday you'll be good at something. I mean, I don't think she could have guessed that something would be zombie killing.
What do you think? Zombie kill of the week?
Close, but no cigar. Zombie kill of the week went to Miss Cynthia Knickerbocker.
Gotta enjoy the little things.
E o Zumbilândia, como nosso segundo filme desse episódio, eu acho que ele é muito bacana. O Matheus falou esse lance de você pegar o mesmo tema e tratar em gêneros diferentes. Cara, eu acho isso muito importante, porque filmes como o Zumbilândia, eles fazem o zumbi, né, enquanto personagem da cultura pop, chegar na galera que não gosta de filme de terror, chegar na galera
isso.
que não gosta do gore. Diz aí, Matheus.
Isso aí.
Ajuda a popularizar. E, cara, Zumbilândia é muito divertido. O tal do Jesse Eisenberg lá, ele tem cara daquele maluco atrapalhado, meio o estereótipo do nerd todo zoado, assim. E como funciona ele com o Woody Harrelson. O Woody Harrelson fazendo o cara, o macho alfa, fortão e tal. E o Jesse Eisenberg fazendo o extremo oposto, desajeitado e tal. A química dos dois é maravilhosa, cara.
Como disse no trailer honesto, o Jesse Eisenberg pega todos os papéis do inteligente esquisito.
Exatamente.
Você vê o Lex Luthor foi isso, aquele lá no Truque de Mestre foi isso. Que também tem o... Caraca, você acabou de falar o nome dele.
Woody Harrelson.
Né? Não é ele que também tá no Truque de Mestre?
Sim,
né?
sim.
Então, o que eles fazem é também essa brincadeira, eles são amigos, mas tem a diferença do estereótipo dos dois também. E o Jesse Eisenberg, caraca, lembrei do Rio. O Rio, ele faz o mesmo papel.
Não, o que eu achei interessante, assim, do Zumbilândia é que ele pega realmente todas as regras e cria como regras mesmo no filme, né, pegando todo o background, né, que tinha de filmes de zumbi da vida, né, e como o Matheus falou, ele satiriza isso, mas, ao mesmo tempo, você vê que os personagens ali, apesar de ser um filme puxado para um lado mais pastelão, mais comédia, mas eles estão correndo risco de vida mesmo. Então, ou seja, o negócio é sério. Às vezes tem uma cena assim, por exemplo, uma das primeiras cenas, né, que ele tentando pegar o carro lá e sair, né, aí fala, primeira regra, né, ter condicionamento físico ali. A chave cai, ele dá uma voltinha, vai, pega. Isso é bem legal. Agora, em referência, eu encontrei uma referência que eu achei claríssima, a Resident Evil 2, na abertura do Resident Evil 2, no Zumbilândia, que é quando ele pega um carro, né, e uma das regras que ele criou é olhar o banco de trás, ele não olhou o banco traseiro. Uhum. Tinha um zumbi lá, e ele perde o controle do carro, o carro bate, e o zumbi voa pra frente do para-brisa, né? Isso tem na abertura do Resident Evil 2, cara, é praticamente igual, tá? A Claire e o Leon na viatura... Né, eles perdem o controle lá do carro, o carro bate e o zumbi vai lá pra frente. Eu, né, achei essa referência legal.
É isso que eu tava falando da questão da sátira, né? Que ele satiriza o gênero, né? O gênero do zumbi, o filme de temática zumbi. Eles satirizam isso. Eles pegam todos os filmes de zumbi que teve até então, presta atenção em importantes erros que as pessoas cometem, que os personagens cometem, ou até mesmo os roteiristas cometem quando estão fazendo o filme. E ele pega aquilo ali e transforma em regra. Olha só, tá vendo isso daqui que a pessoa normalmente comete esse erro? Não faça esse erro. Tá vendo esse erro que o roteirista comete? Não repete esse erro do roteirista. É basicamente isso.
É, as regras do Zumbilândia são basicamente os clichês de morte, né, colocados na tela. E é muito legal, porque assim, é um filme de comédia, como a gente falou, é um filme divertidíssimo, cara. Tem a Emma Stone também, que ela...
Não, o que é que falar da Emma Stone, velho? No meu coração bate mais forte.
Olha aí, olha aí. Emma Stone, eu sei que você está ouvindo a gente. Se você tiver interesse, manda uma mensagenzinha pro Lucas, né? Manda um olá, tenho interesse pro Lucas. A gente acerta isso daí.
Mas, inbox,
cara,
inbox.
Inbox, inbox. Mas, cara, a Emma Stone tá muito massa. A Emma Stone do La La Land, né? Aquela coisa fofa. Meu, ela tá uma mulher mega badass no filme, assim. Ela tá uma golpista, passa a perna nos caras. Muito massa. Mas, assim, eu levo o Zumbilândia a sério na questão das regras.
Desculpa te interromper, mas eu achei engraçado que a tua referência que você deu pro público da Emma Stone é La La Land.
É, não, no sentido pra colocar bem em oposição, sabe?
Ah, tá, entendi. É porque minha referência dela vai ser sempre o Superbad.
Ah, sim. É que
Superbad,
eu
no, caraca!
Eu pensei no exemplo mais diferente possível do outro, sabe? Mas então, as regras. O Lucas comentou, o filme começa com uma das regras. E cara, a gente reviu agora pra gravar, mas a primeira vez que eu vi, eu lembro que eu dava risada. Porque essa primeira cena do Lucas é maravilhosa, que o Lucas falou. O cara, tão correndo atrás do Jesse Eisenberg, ele vai abrir a porta do carro e cai a chave no chão e o zumbi tá perto dele. Aí ele dá uma puta de uma volta no estacionamento só pra ganhar a distância dos zumbis, pegar a chave e abrir o carro. E aí aparece na tela, né? Regra, coração forte. Outra coisa que ele fala, que é muito bom, não vou falar todos aqui, mas só a segunda regra que eu também gosto muito, golpe duplo. Quantas pessoas, quantos personagens em filme já morreram porque deram um tiro no zumbi, achou que o zumbi tinha morrido, o zumbi atacou de novo e matou o cara. Então a regra é, dá um tiro, tá na dúvida se ele morreu ou não, dá outro tiro na cabeça e garante o resultado. Meu, maravilhoso.
Não, eu também queria dar um destaque pro Woody Harrelson também, como Tallahassee, né? O cara tá... Ele é o badass motherfucker, tá ligado? Fodão que tipo assim... como é que eu posso dizer? A vocação da vida dele é matar zumbi, velho. Então você se diverte com isso, cara.
Não, e ele tem esse contraste... do cara Brutamontes, né, o Brucutu aí, brincando até com aqueles Brucutus do cinema dos anos 80, mas ele tem um contraste com a fascinação dele por aqueles bolinhos, né, ele tem um jeito meio, até paterno também, né, ele diz assim, ah não, poxa, eu tô aqui matando zumbi, eu tô aqui levantando o carro pra consertar, tô sujo, cheio de graça, mas eu vou ali comprar um pirulito pra minha filha, quero ver minha filha sorrir, e vou brincar de boneca com ela. Ele é meio assim, eu gosto do personagem dele por causa disso, ele tem uma fórmula interessante.
É, você falou da década de 80, Matheus, o Woody Harrelson nesse filme tem uma coisa meio Schwarzenegger, né? O cara é muito brucutu.
Isso.
Aí você bota ele numa pré-escola, sabe? O tiro de jardim de infância. Bota o cara na pré-escola, na situação mais ridícula e galhofada possível. E você vê um gorila, né? Um cara enorme. Numa situação toda fofa. Fica muito desconcertado, né? Ali no meio. E a mesma coisa, o Woody Harrelson, ele mata um zumbi como ninguém. Poucas vezes eu vi alguém matar um zumbi tão bem quanto ele, e aí ele chora quando ele consegue o bolinho, cara. É muito massa isso, é muito bom.
Não, gente, e uma coisa que a gente não pode deixar de falar desse filme, que é a participação especial do Bill Murray, né, gente?
O que é o Bill Murray? O Bill Murray, que inclusive foi tema de podcast anterior, Lost in Translation e Her. O Bill Murray é um dos protagonistas do Lost in Translation. Cara, o Bill Murray, ele, se ele não tem uma estátua, ele merece. Porque o Bill Murray, ele faz qualquer coisa, cara. E ele tá bem em qualquer lugar, assim. Nesse filme, na hora que ele aparece, cara, é a virada de jogo. Assim, o filme já tava da hora, mas na hora que ele entra, ele tem uma participação bem curta. Mas, meu, é curta e é tão boa que não tem como deixar de falar, é o que o Lucas falou.
Não, e quando o Tallahassee encontra ele, que é um puta fã dele, né? Fala, Bill fucking Murray! Mano, eu rolei de rir, velho.
Velho, os malucos vestidos de caça-fantasmas no meio da sala do cara. É maravilhoso, assim, é maravilhoso.
Engraçado falar do Bill Murray, essa sequência que tem o Bill Murray no filme, ele tava... Vamos lembrar, né? Ele tava lá disfarçado de morto, né? Fingindo de zumbi. Que é uma técnica que não só o Zumbilândia, mas várias outras mídias já aproveitaram isso. O próprio The Walking Dead já aproveitou dessa ideia, né? O Todo Mundo Quase Morto, que é outra sátira que eu mencionei no início do programa. Mas ele acaba se ferrando por causa disso. Agora me lembra, como que acontece mesmo de ele acabar se ferrando com isso? Eu não lembro exatamente o que acontece.
Não, assim, e essa parte é deliciosa, porque assim... Eles chegam na casa do Bill Murray, porque eles estão em Hollywood, né? Cara, o filme é uma maluquice da porra. Eles estão lá, eles chegam na casa do Bill Murray, e aí ele, Bill Murray e tal, não tem ninguém em casa. Eles começam a causar, e aí o Bill Murray entra. Mas isso é tão sensacional, cara, porque o filme realmente é uma sátira. Os zumbis de verdade no filme, eles são meio asquerosos. Não é nada assim, não é The Walking Dead que tá apodrecido, mas eles têm uma imagem realmente de morto, assim, né, de zumbi, de alguém que seja em decomposição. E o Bill Murray aparece com uma maquiagem de, sei lá, de Noite do Terror no Play Center, sabe? Ele tá com a maquiagem branca, meu, é muito zoado. Só que aí ele chega com essa maquiagem branca falando, e aí um dos personagens acha que ele é um zumbi e dá um tiro nele. Maravilhoso, maravilhoso.
É bom, uma brincadeira saudável, né? Caraca, imagina! Imagina a cara deles! Vamos ver que eu tava vivo. Caraca, vai ser foda! Maravilhosa essa ideia, muito boa.
Não, e tem a cena do funeral do Bill Murray, que eles dão tiro pra cima e tudo mais.
Não, puta que pariu, cara. Aí, imagina a cabeça, tem que ser pouco filho da puta. Você tá no meio de um apocalipse zumbi. Vou tirar uma onda com os caras aqui, vou fingir que eu sou zumbi. Puta merda.
Ah, por que não? Por que não? Já estamos aqui na merda, né? Por que não?
Cara, esse filme é sensacional. O legal desses filmes de zumbi também é que eles... Não tirando o valor artístico, nada nesse sentido, mas eles são filmes que geralmente você vê pra se divertir, né? Você pode... Os filmes do Jorge Romero, principalmente os antigos, a gente não vai falar do Jorge Romero aqui, porque provavelmente a gente vai ter um Bastiões do Cinema pra falar dele, né, dos filmes dele. Mas os zumbis dele tinham toda uma crítica social, era um negócio elaborado. Não estou dizendo que filme de zumbi não pode ter história, nada nesse sentido. Mas geralmente você vê pra se divertir, né? São filmes curtos, uma hora e meia, e como eles cumprem bem o papel de divertir, cara, meu Deus.
O próprio Jorge Romero, ele deu um depoimento alguns anos atrás sobre isso daí, que ele não tá gostando do que tá sendo feito com o gênero do filme de zumbi ultimamente, que ele falou isso mesmo. Pô, os nossos filmes, né, os filmes da época, até os filmes de terror mesmo, mas os filmes de zumbi que ele fazia, era realmente uma crítica social. Alguns ainda mantêm isso, eu acho. Usaram como referência o The Walking Dead nos comentários desse argumento dele aí, mas eu acho que o The Walking Dead, ele faz sim uma ótima crítica social, mas tem outros que não, tem outros que é só por pura ação e realmente acabam sendo um filme vazio, como você falou mais cedo aí. É um filme que você vai comer a pipoca, vai sair do cinema, não vai nem mais lembrar do filme, não vai nem mais discutir o filme. Ah, legal, foi uma boa diversão aqui. Eu acho que o filme, ele pode divertir, sim, e pode também fazer você ter uma observação, né? Você refletir, pô, e eu acho que o gênero de zumbi foi um dos primeiros a fazer isso, e eu queria que voltasse a fazer isso, né?
E, assim, o que eu achei interessante, assim, na parte que se é que dá pra levar ela um pouquinho mais séria no Zumbilândia, é a reflexão do personagem principal, que ele, a princípio, tá em busca da família dele, e no final ele percebe que aqueles amigos que ele fez durante o filme são tudo que ele tem e tudo que ele precisa, né? Isso que eu achei legal.
É, ele tem uma mudança do que ele prioriza. É legal, porque, assim... Filme bom, ele pode ser a galhofa que for, o problema não é ser comédia. O problema é ser bom ou não, né? Esse filme, ele tem desenvolvimento de personagem. Olha aí, é um filme, em teoria, de comédia, pra você se divertir, mas o personagem sai de um ponto e chega em outro. Tem uma construção, ele se modifica, né? Ele se modifica durante o filme, isso é muito legal. E também, voltando um pouquinho nessa questão do The Walking Dead, que eu acho que vale a pena a gente entrar, eu acho que os filmes zumbis sérios... Eles têm essa coisa. O The Walking Dead, quando tá no ponto alto, porque o The Walking Dead tem muito ponto alto, ponto baixo, né? Ele oscila demais. Mas quando ele tá no ponto alto, eu acho que o que ele faz de melhor é justamente mostrar que, numa situação dessa, onde existem zumbis e tal,
isso.
Na verdade, o grande problema não são os zumbis, são os seres humanos. Eu acho que essa
é a humanidade.
Exato.
Isso aí. O problema é a humanidade. Em qualquer situação, o problema é o ser humano.
Na realidade, assim, o ponto baixo do The Walking Dead é quando o episódio acaba.
Então, depende, cara, aquela parte, vou abrir um parênteses aqui, né, aquela parte do The Walking Dead da fazenda, a hora que eles saem da fazenda é muito legal, só pra dar um exemplo.
É uma barriga, puta, é igual a cena do Gavião Arqueiro, do Vingadores 2, né, tá ligado?
É, velho, assim, na hora que eles saem da fazenda, a cena deles saindo, o que acontece com o Shane e tal, é muito legal, assim, a resolução é muito legal, só que... Na hora que eles estão lá, que os caras estão plantando batata, trocando ideia, eu falei, puta que pariu, entendeu? E o The Walking Dead, ele tem isso, cara, direto. Você vê episódios sensacionais, e aí depois você pega uns 3, 4 episódios, se você tirasse, não ia fazer diferença nenhuma na história. Eu acho que eu não vejo o The Walking Dead faz um tempinho por causa disso.
Ó, Matheus, você citou o Vingadores 2 ali, aquela parte que eles vão pra casa do Gavião Arqueiro, rapaz... O que é dar um alt tab no filme? É você assistir Vingadores 2 e ver os caras indo pra casa do Gavião Arqueiro, velho. Isso é dar um alt tab no filme completamente, velho.
É que se você tá assistindo no Media Player, é a hora que você para e vai responder o MSN, vai responder os comentários lá, vai ver notificações e depois volta pro filme.
É, sabe aqueles curtas, que saiu até um curto do que o Thor tava fazendo durante a Guerra Civil, uns negócios assim? Essa cena do Gavião Arqueiro é tipo um curta que tava no meio do filme, parece que os caras botaram por engano, né? Porque a parada fica ali, você fala, velho, qual é a necessidade? Mas voltando pra zumbi, eu acho que a grande questão é justamente essa, tanto no filme de zumbi, quanto no filme de ficção científica, de inteligência artificial, tecnologia e tal... O problema é sempre ser humano, cara. O problema é sempre a gente.
E aí, gente, pra puxar o nosso terceiro e último filme aí, a gente vai falar de um filme de 2016, coreano, né, que... Bem, em coreano, eu não sei falar o nome desse filme, né, o título original vai ficar aí a desejar, mas em inglês se chama Train to Busan, e aqui em português brasileiro ficou Invasão Zumbi.
Cara, de todos os filmes que a gente mencionou aí, eu acho... eu vou tomar a liberdade de falar que esse daí é o que mais se aproxima da realidade, porque... Eu acho até, eu poderia até dizer que ele é baseado em fatos reais, não sei se vocês vão me entender.
Fale mais sobre isso, por que baseado em
fatos reais? Ainda não entendemos.
É, cara, tudo aquilo ali que aconteceu, pô, é normal, é o dia a dia. Aquilo ali é... Não sei se vocês já ouviram falar da Supervia, que é a linha de trens do Rio de Janeiro, é aquilo ali, todo dia. É um monte de gente, isso dá. Eu já gravei um vídeo uma vez, eu tava dentro do trem, porque acontece muito isso, quando você trabalha de um lugar pro outro. Inclusive, eu achei muito, muito interessante ver, nesse filme mostrou muito o sistema ferroviário da Coreia do Sul, e é muito legal como ver como parece com o nosso sistema brasileiro, é aquele que você pega para ir trabalhar, você viaja umas 2 horas para chegar no ponto onde você vai trabalhar, entendeu? E muita gente aqui faz isso, inclusive, normalmente pega numa estação que vai estar cheio, e aí pega um trem voltando para a central para esvaziar e pegar sentado. Não sei se vocês entendem isso. E aí, nisso, sentado, chega lá na central, se você sair, você se deu mal, você vai ter que enfrentar todos os zumbis para entrar no trem de novo. Mas se você tá sentado, você vai ver de um ângulo, cara, que você tá assistindo aquele filme. E você vai abrir a porta, vai... Aquela, um monte de gente. É aquilo ali, cara. É o dia a dia.
É, eu não tenho toda essa experiência de metrô do Matheus, mas, cara, eu concordo, assim, eu assistindo o Invasão Zumbi. Invasão Zumbi, assim como Zumbilândia, tá na Netflix, então, ouvinte, não tem desculpa, é só ligar aí a sua TV, seu computador e ir atrás. No Invasão Zumbi, eu concordo com o Matheus, pra mim é um dos filmes mais reais. Não que o Rec não seja, o Rec tem essa pegada também. Mas o Invasão Zumbi, pra mim, cara, se você tirar, de uma certa forma, o elemento zumbi fantástico ali, se você colocar um vírus mesmo, colocar o vírus da raiva, alguma coisa... Cara, eu vejo isso acontecendo amanhã, sabe? Eu vejo isso acontecendo no metrô em São Paulo. Eu acho que esse filme,
isso.
Ele me incomoda. Assim, eu gostei pra caralho. Talvez desses três filmes seja o que eu mais gostei atualmente. E, cara, ele me incomoda muito. Ele me incomoda muito porque, já falamos disso, o filme todo praticamente se passa dentro de um trem. Então já tem aquela coisa claustrofóbica e de uma limitação natural para os personagens resolverem o problema. E fora isso, cara, esse filme tem uma coisa do cinema oriental, asiático, de uma certa forma, que é aquela coisa do terror das pessoas deformadas e as pessoas se contorcendo de um jeito esquisito. Rapaz, isso me dá um arrepio na espinha. E aquele zumbi caindo de cara, quebrando a perna, ele andando todo deformado, todo contorcido. E mesmo assim ele vai atrás da galera. Rapaz, que negócio desesperador, meu Deus do céu.
Não, e assim, em termos de história e desenvolvimento de personagem, a gente vê um pai, né, que era, trabalha com acho que é um banco, né, não explica exatamente o que é.
Eu não entendi o trabalho do pai, não.
Então...
Ele é um empresário, eu entendi ele como um empresário, é confuso, né?
Né, mas, assim, esse desenvolvimento, assim, eu achei interessante, porque você vê que o cara... Passou de ser um cara que pensa só nele mesmo e começou a só querer salvar a galera no final do filme, né? Embora isso aí exija, até dando um spoiler total aí, um sacrifício dele no final, mas ele consegue fazer tudo por quem ele amava, que era a filhinha. Pode ser piegas? Pode. Mas eu acho legal. Cara,
e a redenção, cara? Não, a melhor parte. A redenção, que aquela ligação dele com o Jim, né, o cara que trabalha pra ele, que linka com a frase que ele falou no início. Ah, você só recebe minhas ordens, você só obedece minhas ordens. Ah, a gente pode falar que a gente tá só obedecendo as ordens. Isso é um spoiler do filme, mas caraca, cara, você envolve o cara na redenção no mistério do filme. E você cria essa trama pra ele pessoal, né? Com tudo que tá acontecendo ali, cara. Assim, parabéns pros asiáticos, cara, porque eles fazem isso em todos os filmes de ficção deles. Já desde o Godzilla tem essa coisa assim, né? A humanidade é a causa daquilo que tá acontecendo e põe um personagem lá pra ser o que mais passa essa ideia do que eles estão querendo dizer, entendeu?
Não, Matheus, calma. Não, peraí, para tudo, peraí. Matheus, você não gostou desse filme, Matheus?
Não, eu gostei.
Ah, bom.
Eu tô fazendo observações porque, caraca, cara, assim, não que... Tem observações ali que realmente são umas paradas muito clichê, mas que não atrapalha o filme. Não atrapalha o filme, é isso que eu tô querendo dizer. É engraçado. É, você pode pensar aqui como um filme. Se fosse um filme que você observa normalmente. Vamos falar do cinema mainstream, né? É. Seria engraçado do cinema mainstream. Dentro do cinema asiático, eu achei maravilhoso.
Não, já ia falar. Quem chamou o Matheus? Derruba esse cara aí.
Não, e tem uma outra coisa também, aquele marido da mulher grávida, né? Ele é o...
Melhor
o
personagem.
O cara enfrenta zumbi na porrada, velho.
Melhor personagem, exatamente. Ele é o herói dos filmes de zumbi, entendeu? Ele é aquele cara que tá ali.
Porrador.
Existem os arquétipos. Arquétipo é até uma palavra muito complexa pra usar, né? Mas assim... É, vamos usar clichê e fica melhor. Tem os clichês de personagens, né? Eu acho, assim, esse cara meio... Ele é meio gordinho, meio forte, é um negócio estranho, né? Mas, assim, ele é como o Matheus falou, é um personagem clássico. Mas, cara, o problema, ouvinte, não é você usar o personagem clássico, é você, sei lá, usar elementos, até porque todo filme é inspirado em alguma coisa, que é inspirado em alguma coisa. A questão é muito mais como você usa, assim. Eu acho que, tipo... Esse filme tem um monte de clichê, eu concordo com o Matheus. Mas eu gostei da ambientação. Eu queria um pôster desse gordinho, desse personagem, pra eu pôr na parede do meu quarto, que ele é demais.
Põe ele de capa.
Ah, é. Quando tem aquela sequência de cenas que eles têm que ir de um vagão ao outro pra resgatar a mulher e a filha do cara.
Perfeito.
É. Quando eles vão enfrentar o zumbi, o cara chega na voadora, velho. Meu irmão, eu falei, meu, esse cara é foda.
Então, dia a dia da Super Via no Rio de Janeiro, é aquilo ali. É briga entre passageiros também, desse mesmo jeito.
Eu gostei desse filme por quê? Porque eu acho, como eu tava falando, que ele bebeu na fonte de um monte de coisa e tal. Mas fazia tempo que eu não ficava meio apreensivo com o filme de zumbi. Eu acho que desde o...
Exato.
Desde o Rec. Exatamente. O Rec é de 2007. E o Invasão Zumbi, ele é muito mais, assim, ele é muito mais recente, ele é do ano passado, 2016. E eu acho que desde o REC, que eu não me sentia preocupado com o que ia acontecer, sabe? Quando eu vi a menininha tá muito bem no filme, assim, né? Ela é uma criança meio, que ao mesmo tempo que é chatinha, ela tem o carisma dela, ela tem momentos de ser meio badass, mas ela tem momentos de fragilidade. Então, fazia tempo que eu não me preocupava, eu fiquei preocupado com ela, eu fiquei preocupado com o gordinho, com a mulher do gordinho, só o pai dela que é meio babaca, assim, mas depois ele até dá uma mudada, assim, até com ele eu tava começando a simpatizar. Então, eu achei legal que, apesar dos clichês, os personagens tiveram ali a sua importância. Fazia tempo que eu não me preocupava no filme de zumbi.
Assim, esse filme, ele não introduziu nenhum tipo de elemento novo no que tange os filmes de zumbi em geral. Mas ele soube pegar todos os elementos ali e misturar de uma forma que ficou de muito bom gosto, na minha opinião.
Então, você tá falando desse tipo de filme de zumbi que não pega mais na apreensão. Tem um filme recente que eu acho que até influenciou um pouco da fórmula desse filme aí do Invasão Zumbi, que é esse zumbi rápido que vai montando em cima do outro. Tem uma cena que é claramente que é o Guerra Mundial Z, que é quando eles começam a correr e vai criando um monte, assim, vai caindo um em cima do outro e vai andando já sem precisar usar as pernas, e também da transformação rápida, né? Que ele é mordido em 16 segundos, que é o tempo de circulação do sangue, ele se transformou. Mas, aí, ligando com o que você tá falando, no Guerra Mundial Z tem uma coisa que me incomoda nos filmes de zumbi, que há muito tempo não me pegava também por causa disso, que é a ambientação, por exemplo, na cidade. E eu tava vendo o filme, quando começa no trem, eu fiquei pensando, cara, será que o filme vai ser todo no trem? E eu tava pensando assim, tomara, porque se o filme voltar pra cidade, eu vou achar muito chato. Vai ser igual a qualquer outro filme que teve agora, que é correndo na cidade, é muito chato. Aquela alimentação que criou ali, que é muito importante, como você falou no início, uma situação que pode acontecer qualquer dia, você tá no avião, inclusive tem essa cena do Guerra Mundial Z, do avião, né? Você tá no avião, num trem, num ônibus, num transporte, e acontece alguém contaminado ali, é isso que vai acontecer. E você raramente tem esse ponto de vista. Então, eu queria que o filme fosse todo ali. Eu entendo ele começar fora e terminar fora também, mas eu queria que ele ficasse a maior parte do tempo dentro daquele trem ali, porque eu tava muito envolvido no que tava acontecendo ali, eu não, entendeu? Então eu gostei por causa disso.
Clichês à parte, eu acho ele bem redondinho, acho ele bem amarradinho, porque, por exemplo, a resolução, que não vamos contar exatamente o que acontece, porque isso é legal, mas a resolução com a menininha lá, ela é um negócio muito legal, porque é aquele lance daquela arma de Chekhov lá, aquele lance que você planta uma coisa no começo do filme, que lá na frente o filme vai ecoar aquela coisa lá do começo, assim. E isso é muito legal, pelo menos na minha opinião, né? E isso dá uma sensação de completude, sabe? De parece que fecha o arco mesmo, assim. E aí você coloca um personagem com um problema, uma limitação, uma dificuldade no começo do filme, e lá no final você meio que dá uma resolução pra isso, e você mostra exatamente como o personagem mudou. Eu fiquei muito contente quando eu vi o final desse filme, porque eu gosto quando o filme tem isso. Eu gosto quando o filme te mostra um elemento no começo e no final do filme ele retoma aquilo dando desfecho, assim. Eu me sinto vendo uma coisa muito completinha, muito redondinha, saca?
Em contraponto a esse personagem que você tava falando, o pai. Em contraponto ao pai, tem aquele vilão, né? Que eles criaram um vilão pro ambiente ali, que é aquele o outro cara babaca lá do vagão, que ele tá... Ele acabou influenciando... Cara, e tipo de coisa que vai acontecer. O cara que pensa em si mesmo, que era o pai, e o outro cara que pensa em si mesmo, que ele é tão arrogante que ele pensa tanto em si mesmo, ele conseguiu influenciar as pessoas pra pensar em si mesmo, mas ele tá lá matando todo mundo, e eu fiquei, caraca, esse cara tem que morrer a qualquer momento. Eu comecei o filme torcendo pra esse cara morrer. E ele vai até o final, mano, bicho ruim. O bicho quando é ruim, é difícil de morrer mesmo. E ele não tem uma transformação, não tem um desenvolvimento como o pai tem. O pai, ele tem uma redenção. Esse cara aí, ele é o vilão no final. Ele tem uma batalha final.
Mas e aí, gente? O final, feliz ou triste pra vocês?
Eu achei sereno.
Opa, opa. É, então, cara, eu acho que o que acontece um pouquinho antes, eu acho que é triste, mas assim, faz parte do arco do personagem, sabe? Eu acho que faz parte do...
Cara, mas Renan, a garotinha tá órfã, não tem pai nem mãe mais. A mulher que vai ter o filho não tem mais o marido. É triste.
Ah, tem um monte de soldado. Tem um monte de soldado lá pra ela.
Não, velho.
Sacanagem.
Soldado cuida.
Não, aliás, isso é um aparato que eu sempre fico pensando assim, porque... Ou a gente... Todo mundo sabe disso, acho que não é novidade pra ninguém. O mundo vai acabar ou no apocalipse zumbi ou no apocalipse das máquinas, o que vier primeiro, né? Então, assim, eu sempre fico pensando nisso. Cara, aconteceu um apocalipse zumbi... Essa galera que tem arma, tipo exército, policial, que os caras vão tocar o puteiro, puta que pariu. Porque imagina, assim, eu quero acreditar na humanidade. Eu quero acreditar que não vai acontecer isso, que as pessoas vão se comportar direitinho. Mas, cara, imagina você ter um mundo sem leis. Aquela mulher lá, no meio daquele exército, lá, ou os caras têm um sentido de justiça e honestidade e bondade muito grande... Ou vai dar ruim pro lado dela, hein? E a menininha, muito provavelmente, cara, eles só vão esperar ela crescer um pouco também. Então eu fico imaginando, cara, é muito triste nesse sentido. Que você respondeu essa pergunta, pronto aí, ó. Eu acho que nesse sentido o futuro daquelas duas ali é bem complicado.
O final é triste, é verdade, o final é triste.
Muito bem, então, ouvintes, esse foi o nosso bate-papo sobre três filmes recentes de zumbi. É lógico que a gente não falou de todos os filmes, seria impossível, a gente escolheu três justamente por causa disso. Muito provavelmente a gente vai voltar no tema, seja fazendo bastiões do cinema, seja fazendo uma parte B desses três filmes recentes de zumbis. Então, a gente sabe que tá faltando coisa, a gente vai muito provavelmente voltar nisso. Eu queria fechar aqui... com as nossas opiniões finais, cada um mostrando o que acha importante e mais legal dentro desse tipo de filme. Eu começo dizendo o seguinte, pra mim, filmes de zumbis, sejam de comédia, seja de trama, seja de ação, qualquer que seja o gênero, são filmes muito mais sobre seres humanos. Eu acho que, assim, independente do gênero, são seres humanos que estão sendo retratados ali, são seres humanos que estão mostrando, de uma certa forma, a sua natureza. E eu acho que filme de zumbi serve pra gente pensar sobre a gente, não sobre o zumbi, no final das contas. O que vocês acham? O que vocês acham de bacana em filme de zumbi?
É, eu vi uma consideração recentemente sobre o Planeta dos Macacos e... Como a gente estava falando do Invasão Zumbi, do filme asiático, isso me lembra que esse tipo de filme, de pegar algo... fantástico, mas que se assemelha ao ser humano, o zumbi ou o macaco, como eu falei, do Planeta dos Macacos, ou qualquer coisa que se assemelha ao ser humano, você usa de uma forma em que você pode falar metaforicamente sobre o ser humano, entendeu? Você pode falar sobre a complexidade do ser humano sem usar o humano, isso trabalha de uma forma que chama a atenção e você pode explorar de maneiras diferentes, entendeu? O que que o ser humano faria nesse tipo de ocasião, enfrentando esse tipo de inimigo que é parecido com ele, mas que ao mesmo tempo é diferente, entendeu? O que que ele faria, até onde ele iria, né? Entendeu? Até onde você vai ver quem é a pessoa de verdade, né? Põe aquela pessoa que tá ali no seu dia a dia, põe ele num problema e você vai ver o que ele faria, como ele não é seu amigo de verdade, quem é aquela pessoa, entendeu? Eu gosto muito desse tipo de forma de trabalhar esse assunto. Inclusive, eu acho que o Invasão Zumbi, ele caiu muito bem por ser um filme oriental, que eles sabem falar desse assunto, como eu falei também, dos filmes de kaiju. O Godzilla falava muito desse assunto, botando a humanidade como inimigo no final das contas, entendeu? E eu acho que o zumbi, o filme de zumbi, ele trabalha muito bem isso, dentre esses gêneros de terror ou fantasia com morto-vivo, né? Você inclui com vampirismo, você inclui vampiro, ou até mesmo lobisomem. Eu acho que o zumbi, ele trabalha melhor isso, porque dentre eles, ele é o mais possível, né? É o mais real, mais próximo de acontecer. Então, eu acho que de todos esses do gênero zumbi é o que eu mais gosto.
Bom, falando aí sobre um apanhado geral, assim, sobre filmes de zumbi, né? Dando só um complemento na fala de vocês dois, né? É quando você coloca o ser humano numa situação extrema de sobrevivência, aí você vê do que ele é capaz, do que ele é capaz de fazer pra salvar só a pele dele ou pra salvar os outros, né? Se ele é capaz de reunir um grupo ou se ele é individual, né? Se ele é sozinho. É interessante essa metáfora disso, né? Você tentar analisar o ser humano, de como o ser humano seria se de repente tudo, todas as leis, todas as instituições, todas as coisas acabassem e você tivesse que sobreviver ali a qualquer custo, né? Numa situação totalmente desfavorável, complicada. Então, acho que é isso, né? E dos três filmes aí que a gente citou, eu acho que, na minha opinião, o que eu mais gostei pela forma que o roteiro é conduzido, assim, e pelo final surpreendente, é o filme de 2007, espanhol, Rec. Não vi o remake americano, também acho que não é necessário, mas eu fico com o Rec.
E agora, então, pra gente finalizar, Matheus, muito obrigado pela presença. Vamos te chamar mais vezes, hein? Opa. E aonde que a galera acha você, Matheus? Faça o seu merchan, por favor.
Então, pra quem não me conhece, eu sou da Terra Nérdica, né? Que é um projeto que começou nas redes sociais, mas agora tem um site. É basicamente um jornal de notícias, né? Típico, isso tem bastante. Mas a gente é daqui da Grande Rio, né? Da Baixada Fluminense, de... cobre muito os eventos por aqui. Está querendo expandir também, inclusive, se você quiser participar, você pode mandar para o e-mail é terranerdica@gmail, né, gmail do Google, gmail.com. E então você pode encontrar a Terra Nerdica para acompanhar, ver as nossas opiniões, notícias das formas, das coisas que a gente faz também, em qualquer site ou rede social com Terra Nerdica. É Terra Nerdica em todas as redes sociais, no Facebook, /Terra Nerdica, Twitter é Terra Nerdica, Instagram é Terra Nerdica, o YouTube é Terra Nerdica e o site é terranerdica.com.br, é tudo Terra Nerdica. E tem a galera que trabalha no site, os redatores lá também, eles também têm as redes sociais, você vai conhecendo eles têm opiniões muito bacanas, eles postam também os vídeos também no YouTube, é legal, participa muita gente, então tem opiniões variadas. De vez em quando a gente faz alguns trabalhos, tipo, algumas esquetes também, algumas brincadeiras, assim, algumas montagens em vídeo ou em memes no site também, tem um pouco de humor às vezes, mas boa parte é um jornal, e é isso daí. Se você for procurar na internet, quem mais você vai ver lá sou eu, obviamente. Então isso aí, segue lá. Pode conversar comigo também nas redes sociais, eu vou responder todo mundo nos comentários ou nas redes sociais. Você pode conversar comigo, debater opiniões. Se você não concordou com as minhas opiniões, das coisas que eu falei aqui dos filmes, você pode ir lá falar comigo, eu quero ouvir você. E é isso aí.
É isso aí, ouvinte. Você tem que valorizar novos produtores de conteúdo. É lógico que os dinossauros da internet, Omelete, Jovem Nerd, o conteúdo é de qualidade aprovada e criou muitos desses novos produtores. Mas, por exemplo, o site do Matheus é um site de qualidade, os caras cobrem vários eventos. Valorizem novos produtores. Vamos tentar sair um pouquinho da bolha. Se você quiser falar com a gente também aqui do Meia Entrada, você pode ampliar o debate, a discussão sobre os filmes de zumbi lá no Facebook, na nossa fanpage, no facebook.com/meiaentradacast. A gente também tem o Twitter, onde a gente costuma trocar ideia em tempo real com a galera, que é o @meiaentradacast. Se você quer falar individualmente comigo ou com o Lucas, o meu Twitter é @RenanFileto e o Twitter do Lucas é @AralVaral. Aral com L, Varal com L, como vocês já estão acostumados.
E lembrando também, gente, para vocês que ouvem nosso podcast somente de agregador, a gente tem um site também. Todo dia, pelo menos uma coisa nova sai lá, conteúdo selecionado. A gente sempre preza pelo esmero para sair um conteúdo de qualidade. Então acessem lá, gente, é meiaentradacast.com.br. Todo dia, pelo menos uma coisinha nova ali, bem legal, a gente faz para vocês, né? Para quem é usuário de iTunes, né, por favor, classifica a gente lá do jeito que quiser, mas se for com 5 estrelas para dar uma força, a gente agradece. E para quem quiser falar com a gente, assim, ter um contato maior, poder escrever mais, poder desenvolver sua ideia, manda um e-mail para a gente, que é contato@meiaentradacast.com.br.
Então é isso, o DJ da rodada dessa semana é o Matheus, ele que vai escolher a nossa música de encerramento. Então, Matheus, por favor, o que você escolheu pra gente?
Então, eu acho que dentro do tema, até brincando com essa ideia da visão política, né, da metáfora política, eu botei Nação Zumbi, Fome de Tudo.
Maravilha, maravilhoso. Então, galera, obrigado por nos ouvir, a gente se vê na semana que vem e um abraço pra vocês.
Falou, pessoal.
Valeu, um abraço gostoso, cheio de saudade.
Dunkirk, eu tô até curioso, porque, meu, eu li coisa falando tão bem e coisa falando tão mal que eu não tenho parâmetro, sabe? Eu não sei o que esperar.
Sabe se é amor ou ódio, né?
Exato, exato.
Pô, mas isso não é a implicância que o pessoal tem com o Christopher Nolan, cara?
É possível, é possível, é possível.
Mas implicância com o Nolan, um cara que só faz coisa boa, pra que implicar com ele?
Ah, então, olha só, a implicância que eles têm com o Nolan é o seguinte, é porque ele tem uma preocupação em explicar o que já tá visual, e eu não vejo erro nisso, eu acho que, tipo, às vezes uma parada, o roteiro que ele prepara é uma parada que acaba sendo tão complexa que ele se preocupa em botar no diálogo alguém explicando, pra pessoa que tá assistindo entender, afinal, porque o cinema é pro público, não é pro cineasta.
Sim,
né?
Claro.
Uhum. Então, mas aí o pessoal do cinema. Ai, cara, eu lembro no curso que tinha um professor que, puta, caraca, ele era muito chato. Ele fez uma crítica esculachando o Inception, cara, que eu...
Para, esses são os filmes da minha vida, velho.
Pô, cara, muito chato, cara. Assim, tudo bem ele ter a opinião dele não ter gostado, mas o argumento dele foi muito nada a ver, cara. Entendeu? Esse pessoal é muito chato com essas coisas.
Não, assim, eu acho eu gosto muito dos filmes do Nolan, assim. Ele só não é meu diretor preferido, ou pelo menos não tá entre os preferidos, porque eu acho que ele é um cara muito... Como é que eu posso dizer? Muito cerebral, sabe? Ele é um cara muito da técnica e geralmente eu gosto de filmes que, assim, me emocionem, sabe? Me peguem mais pela emoção. Eu acho que ele faz um cinema, em termos de roteiro mesmo e tal, eu acho que ele faz um cinema de alto nível. Eu acho que ele eleva a barra de qualidade mesmo, assim, ele puxa pra cima. Mas eu acho que eu não consigo me emocionar com o filme do Nolan, sabe? Tipo, Interestelar mesmo.
Então, assim. Matheus, na verdade o Renan tá querendo dizer que ele gosta de filmes românticos, água com açúcar,
Não, assim, eu até falei isso no Twitter esses dias. Pra mim, o Nolan, o filme dele é como se fosse uma puta e maravilhosa equação matemática, sabe? Continua sendo fantástico. É mega inteligente, é mega cerebral, mas eu acho que falta mexer comigo, sabe? Tipo,
é um filme pra galera de exatas, é isso que você tá querendo dizer?
De uma certa forma, sabe? Eu queria, sei lá, eu queria me emocionar num filme do Nolan.
No dia que o Nolan fizer o filme com que o protagonista for um vendedor de miçangas, aí o Renan vai se sentir representado.
Entendeu?
Na praia, vendendo miçanga, pá. Não, aí ele vai chorar assistindo.
Mas vocês entenderam o que eu falei? Assim, eu vejo que é muito do caralho. Ele tem um negócio de... A técnica dele, assim, é um negócio absurdo. Mas eu acho que eu queria um roteiro, talvez, que fosse menos cerebral e mais emocional, só pra eu ter um, sabe, um contraponto, assim. Porque, sei lá, no Interestelar mesmo, o final do Interestelar, eu fiquei muito com a impressão de, tipo, putz, agora era pro filme estar me emocionando e não estava, sabe? Assim, eu acho que o Nolan, ele... Fazendo Batman, fazendo coisas que não apelem tanto pra emoção, ele deita, assim, ele é sensacional. Mas eu acho que falta um pouquinho disso, assim. É só por isso que ele não é um dos meus diretores preferidos, assim.
É, então, eu acho que o problema no Interstellar, que é o problema que os caras acabam considerando, né? No caso do Interstellar, por exemplo, como você falou, o filme ele vai tendo umas emoções pontuais. E como você falou, o final que era para ser emocionante acaba sendo piegas no diálogo, sabe? E não precisava.
Isso.
Aquele de, só o amor atravessa barreiras. Eu não precisava falar isso, eu já tava entendendo. Isso, eu acho que realmente nesse caso ele perdeu o ponto mesmo, mas...
Não, gente, mas ó, vamos pensar o seguinte. Você é advogado no Nolan aqui. Nós adoramos ver filmes e a gente geralmente pega as coisas um pouquinho antes do que o grande público. Então, ele botar um diálogo desse explicando, né, facilita o entendimento pra quem não tá tão assim imerso na história, entendeu?
Quando ele explica o buraco de minhoca, ele usa um método visual e diálogo ao mesmo tempo. Isso foi ok, porque as pessoas não têm obrigação a entender teoria das cordas, entender relatividade, entender física, enfim. Mas explicar o amor não precisa, entendeu? O amor já tá inserido, não precisa. Eu acho isso. Mas eu não vejo o filme ruim, não. Eu não acho que o filme é ruim.
Não, longe disso. Mas, por exemplo, guardadas proporções, eu não sei se vocês viram, assim. Já assistiram Contato, que é aquele filme de 97 com a Jodie Foster?
Claro.
Sim.
Cara, Contato, pra mim, tem uma premissa no sentido de ciência, assim, bem parecida. E eu acho um filme que me emocionou, sabe? Eu tava vendo, eu tava envolvido com a história, eu tava preocupado. E o Interestelar, eu acho que na parte que o Nolan quis ser emocional, virou meio que uma... Agora eu vou zoar pra caralho. Virou uma música do Reginaldo Rossi, sabe? Não ficou bonito, assim. Não ficou bonito.
Não,
ficou
é o seguinte. Piegas. Mas, leve em conta que o filme Contato é do Robert Zemeckis, né? Robert Zemeckis, pra mim, ele seria tipo um Steven Spielberg que ninguém conhece, mas ele tem trabalhos tão até melhores.
Não, é foda.
Não tô lembrando da filmografia dele. Depois eu vou dar uma
conferida. De Volta pro Futuro é dele.
Uhum. Tá.
É, isso é, isso daí é o... Bota no currículo isso daí, que você já tá bem, já, né? Mas é isso aí, gente. Eu gosto do Nolan, assim. Eu acho que ele... Se ele ficasse numa amnésia mesmo, aquelas coisas bem cerebral, assim, eu acho que ele ia nadar de braçada mais ainda, assim.
Mas sobre o Amnésia, é o que eu menos gosto. Assim, eu não acho ruim, mas é o que, desses trabalhos do Nolan, é o que eu menos gosto até. Não, não acho o filme ruim, é porque eu realmente eu acabei me cansando do filme.
Sim. Mas assim, eu acho que é independente de gostar ou não, eu acho que essa pegada é mais a pegada do Nolan, sabe? Tipo, o Inception mesmo, o Amnésia, sei lá, os próprios filmes do Batman, ele tem que ser cerebral, sabe? Ele e o irmão dele fazendo roteiro, aquela coisa mais... Assim, eu acho que é mais a cara dele, assim. Ele... O Robert Zemeckis é um cara mais emocional e ele é mais cerebral, sabe? Eu acho que cada um na sua, eles mandam bem.
Mas eu tô muito curioso pra ver o Dunkirk, principalmente porque o Nolan... Ele é formado em história. Ele começou a fazer cinema na faculdade. Ele começou a fazer cinema realmente na faculdade de história. Ele fez um trabalho que era fazer um filme, e aí eu acho que esse filme concorreu a algum prêmio, que eu não me lembro. E aí a partir daí que ele começou a ficar conhecido como cineasta. Mas ele é formado em história, e eu ainda não tinha visto ele fazer um filme de história, né? Até então, todos os filmes dele eram a teoria da relatividade. Inclusive, eu acho que ele vai botar algumas teorias da relatividade no meio do Dunkirk, que alguma bala correndo mais rápida que a outra, fazendo curva, alguma coisa assim, o amor atravessando barreiras, sei lá.
Olha que filme que tem bala fazendo curva já existe, hein?
Ah, e aquele da Angelina Jolie, né? Você sabe
sim.
É o Procurado? Não.
Procurado.
Acho que é.
Puta, esse filme é muito ruim, gente. Muito ruim.